Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede AERP de Notícias o secretário de Estado da Saúde do Paraná e também deputado federal eleito pelo PSD, Beto Preto. Médico e também ex-prefeito de Apucarana, foi o deputado federal mais votado do PSD no Brasil. Foram 206.885 votos, o quarto mais votado do Paraná. No enfrentamento à pandemia da Covid-19, defendeu a vacina, realizou centenas de ações e medidas de prevenção para o combate à doença e da estabilização do cenário epidemiológico no estado. E foi esse trabalho realizado à frente da saúde que esteve presente na campanha de Beto Preto para a Câmara Federal. Secretário Beto Preto, seja muito bem-vindo e parabéns pelo resultado.
Eu que agradeço, a satisfação estar aqui, Juliana, falando com você, com a AERP, todas as rádios que acompanham a programação e principalmente, né, nós falamos tanto tempo durante a pandemia com as rádios foram fundamentais nesse processo e eu me sinto muito honrado estar aqui com você novamente.
Esperava essa expressiva votação e, na sua opinião, a forma como o Paraná enfrentou a Covid foi o motivo dessa grande quantidade de votos aqui no Paraná?
Veja, eu já tinha uma trajetória lá em Apucarana, na região do Vale do Ivaí, Apucarana, Araponga, tivemos muitos votos lá. Em 2016 fui o prefeito mais votado do Paraná na reeleição, com 90% dos votos. Mas essa ampliação para todo o estado se deu basicamente relacionado à atuação nossa frente à pandemia, frente à Secretaria de Estado da Saúde no governo Ratinho Júnior. E principalmente por essa relação que nós combinamos, inclusive também com o governador, desde o início, que seria uma relação de transparência e franqueza total, sem assustar ninguém, mas com muita orientação, com muita informação, combatendo fake news, notícias falsas. E graças a esse trabalho, houve esse reconhecimento dos votos de confiança. Afinal, o cidadão sai de casa no dia da eleição e vai para dentro da sessão eleitoral, é liberado o voto, ele vai lá e coloca os números dos seus candidatos na urna eletrônica. Isso é um ato de vontade própria, é um ato de liberdade. Então, eu agradeço a esses mais de 206 mil paranaenses que no dia 2 de outubro saíram de casa para lembrar do 5501, que foi o meu número na eleição, e vamos trabalhar muito em cima das propostas da saúde. Claro, fui prefeito, tem uma relação direta com essa questão de habitação, com essa relação de mobilidade urbana, de assuntos dos municípios, mas tenho uma predileção, claro, por ser médico também, por ter acompanhado toda a reforma sanitária na Constituição, por ter sido secretário municipal, secretário de Estado da saúde. Minha relação com o assunto saúde, SUS, Sistema Único de Saúde, é muito grande e nós vamos lá em Brasília ter essa vocação no sangue.
Certo. Como é que está se preparando agora nesse período aí, antes de iniciar o mandato? Além de continuar, claro, os trabalhos ainda à frente da secretaria, o que tem feito para essa preparação para assumir o cargo?
Dia 2 de outubro foi a eleição e no dia 5 de outubro o governador já solicitou que eu retornasse à pasta. De lá para cá, venho junto com a equipe traçando metas, fechando o ano, porque independente da expressiva votação que o governador teve na sua reeleição, os 4 anos do seu primeiro mandato se encerram dia 31 de dezembro. E existe todo um fechamento de mandato obrigatório. Nós estamos trabalhando nisso, na documentação, na questão da participação do orçamento, gastos corretos em saúde. E por isso estamos envolvidos diariamente neste assunto e acompanhando os dados epidemiológicos de vacinação, circulação do vírus do Covid, tudo aquilo que a gente fez ao longo do tempo, estamos fazendo novamente. Agora, a atividade parlamentar é algo que eu tenho uma moderada noção. Já fui diretor do Ministério da Saúde, estava toda quarta-feira acompanhava as reuniões da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Tenho tudo isso já um pouco nesse contexto de memória. Agora é hora de montar uma boa estrutura em Brasília e essa boa estrutura se reverter para as ações que nós pretendemos empreender. Temos iniciativas as mais diversas. O deputado, diferente do secretário, do prefeito, do governador, ele não tem a caneta na mão, a caneta do recurso. Porém, ele tem a possibilidade da voz, garantia da voz no parlamento. Nós precisamos rever os resultados financeiros do Sistema Único de Saúde. Caso contrário, em pouco tempo a crise vai se acentuar. O pós-pandemia trouxe junto a inflação dos insumos de saúde. Se não houver um trabalho forte para recuperar os investimentos, nós vamos ter desassistência ainda maior, desassistência da população brasileira ainda maior nos próximos anos. Esse horizonte meio nebuloso está à nossa frente. Ele não está muito distante, ele está à nossa frente. Precisamos, através do nosso mandato, do mandato de outros deputados, falar deste assunto, representar este assunto, representar a população que utiliza os serviços, representar os prestadores de serviços, principalmente os filantrópicos hospitalares. Então, tudo isso nós precisamos lutar muito para manter as portas abertas e funcionando.
Certo. E agora, nesses próximos dias, ainda tem algumas ações importantes, né? Que o senhor até já comentou.
Dia 6 temos aí
uma ação importante.
Dia 6, 7 e 8 vamos ter um grande evento de fechamento da atenção primária em saúde do Paraná. Nós temos alguns programas rodando, Planifica SUS em todo o estado do Paraná, que é um programa que prevê uma melhor relação entre a atenção primária em saúde e a atenção especializada, principalmente nos ambulatórios, nos grandes ambulatórios regionais. Estamos lançando 10 grandes ambulatórios regionais, que o governador já acenou com isso há alguns dias em Foz do Iguaçu. Os convênios estão praticamente prontos para serem assinados ainda neste ano, num total de 200 milhões de reais. Isso atinge Cornélio Procópio, Jacarezinho, Campo Mourão, Paranavaí, Irati, União da Vitória, Ivaiporã, Paranaguá, São José dos Pinhais, São Cianorte, são diversos ambulatórios nesse valor de 200 milhões de reais. Nós temos agora no dia 6 de outubro a liberação de mais alguns pacotes de recursos para os municípios.
6 de dezembro.
Dia 6 de dezembro, desculpe. E esse pacote é um pacote que vai, ao longo desses últimos 4 anos, somar o maior investimento da história do Paraná na área de saúde pública, na atenção primária em saúde. São automóveis para as equipes de saúde da família, todas as equipes vão receber um carro, a maioria já recebeu, agora nós vamos terminar de fazer essa entrega. São tablets para todos os 14 mil agentes comunitários de saúde do Paraná, para poder realizar de forma mais rápida a ascensão do dado, do atendimento que ele faz daquela família no sistema do Ministério da Saúde. São investimentos agora em mobiliário, em equipamentos para todas as equipes de saúde da família do Paraná, reformas, ampliações, novas obras, novos gabinetes odontológicos. É um pacote que nunca houve desse tamanho, dessa envergadura, no mandato de 4 anos. Isso pôde acontecer porque tivemos a confiança do governador de regionalizar a saúde do Paraná. É importante atender os hospitais, é importante atender a todos, mas é importante também olhar para os municípios do interior do Paraná, nas suas equipes de saúde da família. Então, são vários assuntos até o final do ano. Estamos fazendo a formatura de quase 400 técnicos de enfermagem oriundos dos programas de agentes comunitários de saúde. São diversas ações em diversas áreas que nós estamos fechando agora em 2022.
Certo, secretário. E a defesa do SUS, claro, é o seu grande foco, né, de trabalho para os próximos 4 anos na Câmara Federal, como já falou, mas também acredito que tenha outras bandeiras, né, que pretende trabalhar e defender em Brasília. E gostaria de saber quais são os seus projetos concretos, né, que já esteja trabalhando em relação a isso.
Veja, Juliana, eu tenho uma relação direta com o municipalismo, né? Fui prefeito. E o ato de ser prefeito também me invoca diversas ações que são necessárias para a continuidade de programas, né? Nós tivemos, nos últimos anos, uma diminuição ostensiva de recursos para a chamada assistência social, Sistema Único da Assistência Social. É outra ação que nós queremos também ativamente participar. Mas a habitação popular é algo elementar. Quem foi prefeito sabe disso. O espaço urbano, muitas vezes, ele não é preservado como deveria. Nós temos invasões, nós temos a necessidade de ofertar moradias de baixo custo, mas de boa qualidade. Quando fui prefeito de Apucarana, fizemos o maior programa de habitação da história do município, mas exigimos que as casas viessem com laje, viessem com janela de alumínio, com aquecedor, com aquecimento solar. Tivemos algumas mudanças para que pudéssemos, num tempo posterior, pensar numa família que tivesse de maneira equilibrada, ajustada naquele terreno. E tudo isso foi feito pensando no cidadão. Expandir esse pensamento para todo o Brasil, todo o estado do Paraná, eu acho que é uma das nossas metas também, habitação popular, essa questão da mobilidade urbana, a questão do endividamento dos municípios, a necessidade de olhar com um olhar diferenciado o que vem ocorrendo no Instituto Nacional de Seguridade Social, principalmente, sobretudo, no âmbito da perícia médica dos segurados do INSS. Cada vez menos nós temos condições de submeter os segurados às perícias, as filas estão se prolongando. Então nós temos assuntos enormes para serem tratados aí e vão utilizar um pouco da nossa força lá. Mas, claro, todos os dias aprendendo um pouco mais para tentar fazer um mandato equilibrado na Câmara e não decepcionar ninguém desses mais de 206 mil paranaenses, quase 207, que depositaram seu voto de confiança no nome da gente.
Sim, vai ser a sua primeira vez, né, em Brasília,
sim,
atuando em Brasília. Como é que
como
espera?
Como deputado, sim. Eu fui diretor do Ministério da Saúde já. Fui conselheiro do Conselho Nacional de Saúde.
Sim.
Tive um período de 4 ou 5 anos da minha vida que praticamente eu morava em Brasília. Agora, com o mandato de deputado,
sim,
federal, é uma outra realidade.
Claro. E como é que espera encontrar esse clima do Congresso Nacional?
Eu acho que nós estamos vivendo um clima político muito difícil. Essa rivalidade, essa divisão. Divisão que se manifestou nas urnas, inclusive. O Brasil está dividido em dois contextos e esses dois contextos precisam de cicatrização. Tem que colar isso tudo para poder avançar. Conforme você leva a discussão para os extremos, quando radicaliza demais, pode perceber que o centro político, ele acaba ficando menor e mais enfraquecido. E não discutindo esse posicionamento centro, de direita, de esquerda, discutindo sim essa questão social brasileira que toda a população passa hoje, nós precisamos de muita sabedoria, paz de espírito para propor saídas. Eu me recordo, há 10, 8 anos, um pouco antes de ser prefeito, depois também já no mandato de prefeito, existia uma crítica enorme, principalmente da classe produtiva, sobre a presença do Bolsa Família. Hoje a discussão está pacificada que tem que existir um Auxílio Brasil, uma Bolsa Família muito maior para uma camada muito maior de pessoas, o que também é importante. Mas veja, nenhuma discussão e nem outra levam a lugar nenhum. Nós precisamos entender que existem cidadãos com dificuldade no Brasil, dificuldade inclusive para se alimentar, e que se não houver uma mão forte do governo, isso não vai acontecer. Então tem que criar oportunidade, sim, tem que continuar dialogando com a classe produtiva para poder gerar mais empregos, tem que dar as condições para que essa classe produtiva possa realmente empreender e formar a possibilidade de mais empregos, mas ao mesmo tempo tudo isso tem que acontecer sem perder esse lado da atividade social. Então tem espaço, sim, para discutir no centro, no centro-direita, no centro-esquerda. Tem espaço para propor novas saídas para o país e, principalmente, se distanciar dos extremos. Os extremos são importantes para gerar discussão. E o parlamento é bom por causa disso. Mas também é necessário que nós tenhamos muito bom senso para os próximos anos, caminhar num ritmo diferente, com respeito a todas as instituições e um olhar muito focado para o futuro, para não perder tempo, né? Certo? Ah, não. A direita, a esquerda, nós precisamos pensar que as instituições estão preservadas, nós temos que continuar aprimorando todos esses instrumentos que existem, sem perder a mão de que tudo isso é importante. Lá atrás, nós passamos por um período de ditadura militar. E hoje, muitas pessoas que nem passaram por esse período esquecem isso. Então é importante que as Forças Armadas estejam muito bem atendidas e dentro do seu papel constitucional, o que é importante, mas que nós todos tenhamos consciência e tranquilidade para ultrapassar esse momento e dizer, olha, somos todos brasileiros, todos temos a bandeira verde e amarela aí na nossa frente e temos que nos agregar em torno disso. Não tem lado mais, a eleição já passou, temos um vencedor, vamos discutir em cima dos programas que vêm pela frente.
Essa é a personalidade do secretário Beto Preto, que o paranaense conheceu bastante durante a pandemia. Né? O senhor esteve na mídia quase todos os dias durante esse período e, claro, o paranaense pôde conhecer um pouquinho da sua personalidade, que é moderada, né? Técnica, preocupada com questões urgentes de serem resolvidas, né? Sempre tirando essa questão ideológica, né? Sempre ficou de lado.
Exatamente.
É esse o deputado que vai ser encontrado em Brasília também.
Exatamente. Uhum. Temos o nosso partido, PSD, que tem 42 deputados, uma liderança do partido, mas, obviamente, que nós temos também as nossas ideias, vamos fazer valer estas ideias de maneira a colocar também as nossas opiniões. Não adianta se eleger deputado, chegar lá e ser apenas mais um entre 513. Nós temos a obrigação de levar um pouco daquilo que nós passamos aqui, daquilo que nós passamos quando todos falam, tem que usar cloroquina. Eu falo, não tem que usar cloroquina, temos que ter vacinas, as vacinas salvam. E com tudo isso nós conseguimos dar um passo adiante. E veja, todo esse contexto que hoje nós estamos passando novamente, inclusive com a circulação muito forte do vírus novamente, se dá porque temos atraso vacinal da primeira dose de reforço, da segunda dose de reforço. Então aproveito aqui também esse período e quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando pela rede AERP, pelas rádios de todo o estado do Paraná, para que possam nos ajudar aí a botar o calendário vacinal do Covid, do não Covid, em dia, porque vacina sempre é um bem da ciência, salva vidas e é solidariedade humana, cristã, pura na veia.
Tá certo.
Na veia ou no músculo também, né? Ou no braço, subcutâneo, onde for.
Tá certo, Beto. Ao finalizar os 4 anos, o que considera que seria, que vai finalizar de forma, né, satisfatória? Tem algum projeto específico falando, olha, cumpri meu papel como deputado federal, se eu conseguir fazer isso, saio tranquilo, termino meu primeiro mandato tranquilo. Tem alguma coisa em mente?
Olha, Juliana, eu era aluno do curso de medicina quando nós tivemos a Constituinte, eu acompanhei toda aquela movimentação na Constituinte, as mudanças, grandes mudanças que houveram, a coragem de criar um sistema de saúde que fosse único, abrangente, hierarquizado, que ao longo desses mais de 30 anos vem sendo sabotado, mas que ainda hoje, no momento da pandemia, se demonstrou fundamental.
Essencial, né?
Essencial. Temos muitos problemas pela frente. Eu vejo que enfrentá-los, principalmente no âmbito do financiamento disso, do pagamento, isso vai nos dar possibilidade de mais tempo pela frente. Agora, em saúde, diferentemente de uma rua que vai ser pavimentada, de uma escola que tem aula todos os dias, nós não temos missão cumprida em saúde. Nós temos missão sendo cumprida. Porque enquanto a gente está conversando aqui, outras pessoas vão adoecer, outros casos de câncer vão aparecer, outras condicionantes vão se fazer presentes no nosso cotidiano. Então é fundamental continuar trabalhando muito e ativando isso em todos que fazem o Sistema Único de Saúde no país. Se as regras nacionais não atendem a maioria, não atendem os gestores municipais, estaduais, nós temos dificuldades de continuar avançando. E, ao mesmo tempo, sempre cuidar para que o performance dos gastos em saúde sejam os melhores. Então, ao longo desses 4 anos, vamos trabalhar muito nesse contexto. Como eu disse, não tem missão cumprida, é um trabalho sendo cumprido, uma missão sendo cumprida, e eu pretendo me dedicar muito nestas atividades.
Tá ótimo. A gente agradece muito a tua participação. Desejamos aí bastante sorte e um bom trabalho nos próximos 4 anos.
Eu que agradeço a vocês mais uma vez. Um abraço a todas as emissoras que estão nos acompanhando nesse momento e que ao longo do tempo a gente se acostumou a vir aqui conversar com vocês. Agradecer pela vida de todos vocês, jornalistas, radialistas, pessoas de comunicação de todo o Paraná, que não pararam de trabalhar também durante a pandemia e por isso merecem todo o nosso respeito também.
E essa foi a entrevista pela Rede AERP de Notícias com Beto Preto, eleito deputado federal do Paraná pelo PSD e também atual secretário de Estado da Saúde do Paraná. Você acompanha por aqui a série com os candidatos eleitos em 2022, que vão representar os paranaenses nos próximos anos. Até a próxima!